Boa noite, Miguel.
Boa noite, Sr. Alberto.
Começamos pela Justiça, que está a bater recordes sucessivos no que diz respeito à sua celeridade crónica.
Exatamente.
Nomeadamente no caso das investigações na Madeira, há 16 dias que os arguídos estão presos, efetivamente, para saberem do que é que são acusados e para saber o que é que lhes vai acontecer. E no caso dos super-dragões, independentemente do tipo de crimes que está aqui a ser colocado em causa pela Justiça, estiveram também uma semana detidos até conhecerem as medidas de coação. O que é que isto parece?
Creio que foi mais do que isso. Comecemos por esse caso que é menos importante. Primeiro que tudo, eu não consigo perceber este atraso entre uma pessoa ser detida para ser presente a um juiz, que a lei diz que deve ser 48 horas, e aquilo que acontece na prática. No direito penal há dois tipos de prazos. Os prazos a favor da defesa, que são perentórios, porque senão está tudo perdido, e os prazos da acusação, que são mais ou menos inspirativos, digamos. São indicativos, mas não têm de ser cumpridos. Isto acontece, a meu ver, por uma razão. É que o Ministério Público conduz o inquérito, que deve ser sobre orientação de um juiz de instrução criminal, mas o juiz não tem tempo para estar a seguir o inquérito a par e passo. E então, quando resolve avançar para a detenção de arguídos, sobretudo uma operação que tem vários arguídos, avança para a operação, vai prendê-los e a seguir apresenta o processo ao juiz. Como o juiz não seguiu o processo, ele precisa de tempo para o ler, que é normal. E só depois de ter lido o que está em causa é que ele chama os arguídos. Portanto, no prazo de 48 horas para interrogar, o que é que ele faz? Pergunta: você chama-se Alberto Carvalho? Mora onde? E olha, volto para a prisão quando eu tiver tempo para ouvi-lo. Isto é uma batota à lei. Não tem outro nome. Isto é falsificar aquilo que a lei diz.
Mas o que é que o juiz pode fazer?
O juiz não pode fazer nada. O Ministério Público é que pode. Antes de avançar para a detenção, apresenta o processo ao juiz, com a antecipação que for necessária. Diz: doutor juiz, no dia tal, nós estamos a pensar avançar para esta operação. Tome lá o processo, para estar inteirado do processo. E quando já tiver lido, avise-nos e nós avançamos para a operação. É tão simples quanto isto, a meu ver. Isto não é nenhum bico de obra.
Os advogados acrescentavam a hipótese de serem nomeados mais juízes de instrução para acompanhar casos com múltiplos arguídos e casos complexos.
Bom, isso é os megaprocessos que estão agora a ser discutidos em Lisboa.
São quase todos mega, não é?
Não são quase todos, mas os mediáticos tendem os mediáticos a ser. Agora, há soluções mais simples como esta que eu apresento. Em relação à operação pretoriano, aquilo que eu estranhei é o seguinte: se olharmos para aqueles crimes, nenhum daqueles crimes dá prisão efetiva. Se forem julgados e condenados, nenhum deles dá prisão efetiva.
Nem parecem complexos.
Não são. Há desde coação, arremesso de objetos, atentado à liberdade de expressão, etc. Ora, se aqueles crimes não dão prisão efetiva, como é que podem dar prisão preventiva? Eu não ponho em causa que aquilo que se passou na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto foi uma vergonha. Foi uma vergonha, não só por estes arguídos, mas também pelos que não são arguídos. Presidente do clube, presidente da Assembleia Geral, que assistiram àquilo tudo em silêncio. Essa vergonha, para mim, se calhar ainda é pior do ponto de vista ético. Agora, como é que, eu pergunto, como é que crimes que são de lana caprina, de facto, independentemente daquilo ter sido uma vergonha ao espetáculo que deram, como é que estes crimes podem justificar prisão preventiva, que é uma coisa que em Portugal sucede vezes demais. Nós temos estatísticas de prisão preventiva maiores que todos os outros países. E pergunto-me também, por exemplo, o Ministério Público diz que quem comandou a operação foi um vice-presidente do Futebol Clube Porto, mas ele não é arguído, não foi ouvido, não foi buscado, não foi coisa nenhuma. Isto não faz grande sentido. O juiz justifica a prisão preventiva dizendo que há crime de perturbação do inquérito. Bom, se ele perturbar o inquérito é sobre crimes que não são graves. Continuação da atividade criminosa. Sim, é muito provável que continuassem, de facto. Agora, há medidas para evitar, nomeadamente proibi-los de irem ao estádio, de irem à Assembleias Gerais, de estarem nas eleições de Futebol Clube do Porto. Não percebo as prisões preventivas. Em relação à Operação da Madeira, que é muito mais complexa, não sabemos o que é que vai sair dali. Agora, de facto, os 16 dias para tomar uma decisão em relação aos indícios e às medidas de coação é intolerável.
Sr. Delegado, chamaram-lhe hoje, como nós noticiamos há bocado, um caso de estudo sobre direitos humanos.
Chamou o advogado.
Na aplicação do direito. Avancemos, Miguel, para um outro.
Ilha em ilha. Arquipélago.
Sim, e a agitação política e a justiça que andam muito de mãos dadas ou de costas voltadas permanentemente por estes dias. Tivemos eleições legislativas nos Açores, antecipadas também. Daquilo que aconteceu nos Açores, achas que há algum tipo de consequências ou de lições que se possam perspectivar para o que pode acontecer em Portugal depois do dia 10 de março?
Eu acho que aquilo que aconteceu nos Açores mudou muito o paradigma político em que estávamos. Porquê? Porque o ónus de ter o Chega, que estava nas mãos da direita democrática, passou para o PS. Este é o momento da hora da verdade do Partido Socialista. E até agora tem-se portado mal. Porque a coisa é tão simples como isto. Não se pode passar o tempo todo. Aconteceu na campanha eleitoral dos Açores, da parte dos socialistas, e antes, a dizer que o PSD e a direita têm a obrigação de fazer um cordão sanitário ao Chega. E quando chega o momento de o Partido Socialista o fazer, manda o ónus todos para cima do PSD e não viabiliza um governo minoritário do PSD, que é uma posição muito confortável. Porque nos Açores ou aqui, se o PSC quiser ser governo, só pode ser maioritariamente com o Chega, porque minoritariamente o PS baga-lhe essa hipótese. Isto é uma posição muito confortável. Eu devo dizer o seguinte, Sr. Alberto, eu tenho assistido aos debates eleitorais, por dever de ofício e por dever de cidadania, e o que eu tenho visto de André Ventura, e vi hoje na apresentação do programa eleitoral dele, obriga-me a dizer que ele de facto tem que ser contido. Não apenas porque as suas ideias são antidemocráticas e contra o Estado de Direito, mas pior do que isso, porque mais perigoso que o antidemocrata é um demagogo num sistema democrático. E André Ventura é um demagogo perigosíssimo. As suas promessas são mentiras totais. Ele sabe que são mentiras, que não são viáveis.
Houve alguma coisa em especial que tenha hoje...
Tudo. Por exemplo,
suscitado...
por exemplo, dizer que há reformados com 200 euros de pensão. Esses são os reformados do sistema não contributivo, ou seja, aqueles que não contribuíram para a pensão de reforma ao longo da vida, e que pará-los pelo salário mínimo nacional àqueles que têm pensões de reforma de 800 euros e que pagaram, contribuíram para a sua pensão de reforma, seria não só catastrófico para o erário público, como seria uma injustiça total, de todo tamanho. Não explicar isto é mentir. E ele joga demagogicamente com a desinformação e a ignorância das pessoas. Faz promessas que não são cumpríveis. Faz batota total. E, portanto, eu digo, é mais perigoso um antidemocrata que os democratas podem combater em campo aberto do que um demagogo à solta. E essa obrigação de combater essa demagogia perigosa para a democracia cabe a todos os democratas. Não pode Pedro Nuno Santos vir dizer o PSD que se encarregue do assunto e nós ficamos na posição confortável de não viabilizar um governo maioritário. Isto foi a lição dos Açores.
Objetivamente, o que acontece nos Açores é que para a AD não assumir o governo regional, é o PS e o Chega têm que se aliar,
exatamente,
votar em concordância um com o outro para chumbar o governo da AD.
Exatamente.
Colocando o PS e Chega do mesmo lado da barricada.
Eu já vi governos socialistas serem derrubados por uma aliança entre a extrema-esquerda e a direita. Agora, o PS coligado com a extrema-direita, ainda estou para ver.
Miguel, entretanto, estamos já com mais de 4 semanas de protesto dos polícias. Achas que o protesto já passou das marcas?
É assim, nós podemos discutir, e eu acho que deve ser discutido, as razões do protesto da polícia. Se eles têm razão naquilo que reivindicam, que o subsídio de risco seja equiparado aos da Polícia Judiciária, e não é só a PSP, a GNR, os guardas prisionais, os guardas florestais, etc. Todas as outras forças de segurança. Podemos discutir isso. E podemos discutir da mesma maneira que se discutem todas as questões salariais e socioprofissionais em Portugal. Começa a discussão, se não chegar a bom porto, começam as manifestações, começam as formas de luta dos movimentos sindicais para pressionar. Os polícias começaram pelo fim, não começaram pelo princípio. Eles não começaram por negociar, eles começaram logo pela luta, pelas formas de luta extremas, radicais, proibidas pelo Estatuto da Polícia e vedadas a agentes da lei. Formas completamente radicais. Eu achei extraordinário porque hoje ouvi um dirigente sindical, Armando Ferreira, creio que é o nome dele.
Sinapol.
Ameaçar de processar todos aqueles que disseram, e isto envolvia comentadores e dirigentes políticos, que é o Presidente da República, convenientemente, todos aqueles que disseram que a polícia tinha ameaçado boicotar as eleições. Ora, ele fez um comunicado em que recordou que a polícia podia tomar ações desesperadas e lembrou que era a polícia que tinha que transportar as urnas. Isto, obviamente, é uma ameaça de boicote às urnas. Portanto, está extraordinário. Quem ameaça uma coisa, depois ameaça processar aqueles que recordam essa ameaça. Talvez lembrar aos polícias que eles são os garantes da execução prática do Estado de Direito. E o Estado de Direito caracteriza uma democracia. Os polícias estão ao serviço da democracia. E amanhã, quando um de nós for interpelado por um polícia, esse polícia tem que estar numa posição ética de fazer valer a lei. E por isso ele tem que ser o primeiro a executar a lei.
Miguel, temos ainda tempo para um assunto que tens acompanhado com especial atenção e que vale a pena voltarmos a ele, porque houve decisões sobre a situação de seca no Algarve. Há um esforço para tentar fazer com que a água disponível estique até ao final deste ano para não começarmos o próximo ainda pior do que este.
Vivemos sempre a anar.
Mas, entretanto,
José Alberto, tomadas... quando saíram ao Algarve, caíam lá umas pingas, de facto.
Aqui choveu torrencialmente, mas
eu
lá
sei,
nem tanto.
Pois apanhei a chuva pelo caminho. Agora lá, quando chove.
Mas foram tomadas decisões, quer pelas autarquias algarvias, quer hoje mesmo pelo governo sobre a seca, que merecem umas observações.
A Comissão Intermunicipal, eu acho que se chama assim, das autarquias do Algarve, reuniu-se e tomou umas decisões e não tomou outras. Eu queria começar por mostrar o quadro das decisões que não foram tomadas, porque ela é muito elucidativa. Não tomaram a decisão de apressar a dessalinizadora prevista para a Albufeira e de reclamar outras. De conter a agricultura intensiva, que é o grande gastador de água no Algarve. De parar a construção de novos empreendimentos, visto que não há água, como é que se vai construir mais? De parar de obrigar os golfos a serem regados por águas residuais, de parar novos golfos. E neste momento o Algarve tem 43 golfos, que são metade dos golfos do país. E estão em projeto mais dois, e há um em Monterrey que é passado de 18 para 27 buracos, num sítio da serra totalmente inóspito, sem água. E obrigar as câmaras municipais a fazer obras nas redes.
Por causa das fugas de água.
Que é 33%, mais ou menos. E eles têm verbas para isso. Uhum. Nenhuma destas decisões, que são decisões de fundo, foi tomada. Em contrapartida,
o que foi decidido?
Em contrapartida, decidiram o seguinte. Culpar apenas os consumidores domésticos. Mas enquanto que eu consumo água, que é essencial para a minha vida humana, o produtor de abacates consome água para ter um lucro extraordinário.
Uhum. Culpar os consumidores domésticos foram aumentar as tarifas reduzir e reduzir a pressão nas torneiras.
Aumentar o preço das tarifas domésticas para as pessoas e, consequentemente, aumenta as receitas para as câmaras. Uhum. Isto é o que eu chamo uma total hipocrisia. Não resolve nenhum problema da falta de água, não planeia resolvê-lo a médio prazo e descobre um culpado, que é o consumidor doméstico, que não tem defesa nenhuma. Nenhuma.
O Conselho de Ministros hoje confirmou tudo isto e acrescentou ainda um dado adicional, que é, vai atribuir uma verba significativa para indemnizar os prejuízos dos agricultores algarvios.
200 milhões de euros, ouvi eu enquanto estava a ouvir o jornal, nem sabia disso. O que eu acho extraordinário, porque é assim, esta Ministra da Agricultura, que é a mais incompetente Ministra da Agricultura que eu conheci desde o 25 de Abril, cortou o subsídio à agricultura biológica. E só o repôs agora quando viu os agricultores na rua. E agora à pressa dá dinheiro para todo lado. E dá 200 milhões para os agricultores, para todos, sem distinguir os pequenos dos grandes biológicos dos outros. Ou seja, nós contribuintes vamos acabar a subsidiar as estufas de frutos vermelhos, os abacates, a laranja açucarada, tudo isso, quer dizer, tudo aquilo que gasta mais água vai ser subsidiado.
Pelos contribuintes. Miguel, obrigado. Boa noite. Voltas a estar aqui.